eu quero compartilhar com vocês um texto de Apocalipse no capítulo 1. E eu quero que os irmãos acompanhem a leitura, porque eu não posso hoje, não tem como hoje eu expor esse texto inteiro, não tem jeito. Eu gostaria de fazer como eu faço, explicar cada palavrinha, cada frasezinha, e os irmãos acompanharem aí. Mas não posso fazer isso. Os versículos 4 a 8 demoraria para eu apresentar para vocês mais ou menos uns 3 meses. Então não tenho esse tempo todo aqui. Se eu começar a fazer o que eu gosto de fazer, nós vamos passar o ano novo aqui. Então não vamos nem para casa, já emendar já. E quando olhamos, vai ser o dia 31 de dezembro e nós aqui ainda no versículo 7. Então não dá. Então eu vou ler o texto e eu vou destacar alguns aspectos desse texto, que são aspectos centrais, que eu quero apontar para vocês, relativos ao nascimento de Jesus, quem é essa pessoa maravilhosa, o personagem central do Natal, e o porquê esse personagem é tão importante para nós cristãos. Veja então a leitura de Apocalipse 1, versículos 4 a 8. Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, eu escolhi esse texto para refletir muito brevemente com os irmãos hoje, nesse dia especial em que estamos recordando o nascimento de Jesus, porque esse texto responde pelo menos duas perguntas importantes para nós cristãos. As respostas a essas duas perguntas se encontram aqui de um modo especialmente completo. E eu quero então enunciar essas duas perguntas e apontar aqui nesse texto para os irmãos as respostas a essas perguntas. E a primeira pergunta que eu gostaria de apresentar, eu gostaria de formular e enunciar aqui diante dos irmãos, para que os irmãos juntos comigo encontrem a resposta a essa pergunta no texto, é a seguinte: quem é esse personagem central do Natal? Quem é esse menino de que nós falamos tanto? Quem é esse homem, esse Jesus de Nazaré, acerca de quem nós falamos tantas coisas, acerca de quem nós cantamos, acerca de quem nós ouvimos falar e lemos nas Sagradas Escrituras? Quem é esse personagem? Quando nós olhamos para o texto que está aqui diante de nós, nós encontramos algumas respostas impressionantes. E eu gostaria que os irmãos observassem essas respostas aqui, presentes nesses versículos, a fim de que os irmãos crescessem no conhecimento desse personagem, o personagem central do Natal. Observem com atenção o que o texto diz logo no começo, no versículo 4, e prosseguindo até um trechinho aí, o comecinho, a primeira frase do versículo 5. Nós encontramos aqui o primeiro traço que caracteriza esse personagem, o Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz aí: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, Os irmãos sabem quais são as sete igrejas, elas são mencionadas nos, e há cartas dirigidas a elas nos capítulos 2 e 3. E o texto prossegue: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa é uma alusão a Deus Pai, e é uma alusão a Deus Pai porque há uma distinção no versículo 5. O versículo 5 fala: e da parte de Jesus Cristo. Então nós temos aqui nessa expressão, da parte daquele que é, que era e que há de vir, uma alusão a Deus Pai, e essa expressão aponta não só para a sua pré-existência e eternidade, mas também para o seu controle de toda a história. Deus Pai é o controlador de toda a história, já que Ele é aquele que é, que era e que há de vir, é aquele que é eterno, é o Senhor da história, é o controlador da história, é o Pai da história, o Criador da história, aquele que decretou os atos históricos, e é aquele que vai controlar todos os atos que serão narrados em Apocalipse daqui para frente. Todos os capítulos de Apocalipse, com todos os seus detalhes, com todos os seus ensinamentos, com todas as suas revelações presentes aqui, até o final, até o capítulo 22, ele vai mostrar esses atos escatológicos, esses eventos escatológicos, e tudo isso é importante sabermos. Tudo isso foi decretado, estabelecido, fixado por aquele que é o Senhor das eras, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, como é mencionado no versículo 8 também. E vejam, além de Deus Pai, é mencionado na sequência aqui, o texto diz assim: aquele que é, que era e que há de vir, e prossegue: da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. É mencionado aqui mais alguém. E essa expressão, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, tudo indica, ao que parece, é uma alusão a um texto do Antigo Testamento. O livro de Apocalipse é muito rico em alusões ao Antigo Testamento, ele é repleto disso. Há menções aí de Isaías, de Ezequiel, e aqui no caso, tudo indica, parece que essa alusão aos sete espíritos que se acham diante do seu trono é algo relacionado ao texto de Zacarias 4, 2 a 7. Zacarias 4, 2 a 7 usa uma linguagem semelhante, e usa uma linguagem semelhante para se referir ao Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui, quando o texto fala sobre os sete espíritos que se acham diante do seu trono, tudo indica, a melhor explicação, claro que há outras explicações, porque o livro de Apocalipse tem diversos símbolos e uma linguagem às vezes um pouquinho obscura. Nós temos algumas dificuldades em entender alguns detalhes, mas a melhor opção, quando estamos diante dessa expressão, os sete espíritos que se acham diante do seu trono, a melhor explicação para essa expressão, a meu ver, à luz de Zacarias 4, 2 a 7, que parece ser um texto aludido aqui, é que essa expressão se refere ao Espírito Santo. Então nós temos aqui o Pai, temos aqui o Espírito Santo. Eu gostaria de falar mais sobre isso, sobre por que são os sete espíritos, porque ele menciona sete espíritos, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Eu gostaria de remeter os irmãos a outros textos, como eu costumo fazer, mas não tenho tempo para fazer isso agora, senão eu vou ficar falando sobre isso, e não vou parar mais, vai acabar o tempo, e vou ficar só falando dos sete espíritos aqui. Então não dá. O fato é que, ao que tudo indica, de acordo aí com a análise de comentaristas bíblicos, de estudiosos da palavra de Deus, com as relações que eles fazem com outras porções, especialmente do Antigo Testamento, nós temos aqui uma alusão ao Espírito Santo, aqui chamado de os sete espíritos que se acham diante do seu trono. E na sequência diz: e da parte de Jesus Cristo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui então a menção da Trindade: o Pai, aquele que é, que era e que há de vir, o Espírito Santo, mencionado aqui como os sete espíritos que se acham diante do seu trono, e Jesus Cristo, o Filho. E isso nos ajuda a formular, de certo modo, algo relacionado ao conceito Quem é Jesus? Jesus é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Ele é uma das pessoas da divindade. Ele é o próprio Deus, participante da mesma substância divina. E por causa disso, ele deve ser adorado, deve ser servido, deve ser honrado, deve ser temido, deve ser obedecido. Ele não é apenas um personagem que surgiu no passado pregando uma mensagem bonitinha. Não é apenas alguém que apareceu no cenário da história, como dizem aí os progressistas, para atacar os opressores, os sistemas opressores da época. Não. Ele transcende esse conceito. Ele transcende essa identidade. Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Ele é o Deus eterno. Ele é o Criador. Ele é um com o Pai. Ele é um com o Espírito. Ele participa da mesma substância divina. Mas vejam, além disso, além dele ser uma das pessoas da Trindade, conforme a descrição presente aqui nos versículos 4 e comecinho do 5, o texto prossegue e diz que ele é a fiel testemunha. E o que significa isso? Ele é a fiel testemunha. Isso significa que ele é uma testemunha fidedigna. E é interessante observar que no livro de Apocalipse, a expressão, a palavra testemunha, o mártir, ainda que na época o sentido de mártir não fosse alguém que morre pela fé, mais tarde a palavra mártir passou a ter o sentido de alguém que morre pela fé. Aqui a palavra mártir não tem esse sentido tão sangrento, alguém que morre pela fé. A palavra mártir no grego aqui, presente aqui, a fiel testemunha, o mártir fiel, aqui mártir é apenas testemunha. Mas no livro de Apocalipse, ainda que a palavra mártir não tenha na época adquirido ainda esse sentido de alguém que morre por algo, é interessante observar que no livro do Apocalipse essa palavra está sempre associada a alguém que testemunha, que dá testemunho da verdade até o ponto de padecer por isso. E nós vemos isso aqui. Nós vemos aqui a fiel testemunha. O Senhor Jesus é a fiel testemunha. Ele foi uma testemunha, ele testemunhou acerca da verdade até o ponto de padecer por isso. Quando nós olhamos 1 Timóteo 6,13, vejam na sua Bíblia, veja aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 6,13, nós aprendemos que testemunho ele deu. 1 Timóteo 6,13, ele sempre falou que ele veio para dar testemunho da verdade. O Senhor Jesus Cristo sempre usou essa expressão. E vejam o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6,13. Ele fala o seguinte em 6:13, fala assim: exorto-te perante Deus, é o apóstolo Paulo falando, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Veja, ele fez o bom testemunho, ele deu o bom testemunho diante de Pôncio Pilatos. E que testemunho ele deu diante de Pôncio Pilatos? Ele falou: eu sou o rei. Ele deu o bom testemunho dizendo isso. E seguiu em frente com esse testemunho. Ele anunciou o evangelho e anunciou a si mesmo como rei. E anunciou essa verdade fielmente até a morte. Então, quem é Jesus de Nazaré? Quem é essa pessoa acerca de quem nós falamos tanto nessa data em especial? Quem é o Senhor acerca do qual nós cantamos há pouco? Ele é uma das pessoas da Trindade e ele é a testemunha fiel. Ele é aquele que deu testemunho da verdade, levando esse seu testemunho até o fim, mesmo sabendo e de fato provando a morte por causa desse testemunho. E o texto prossegue: quem mais ele é? Vejam, o texto prossegegue em Apocalipse 1 e diz que ele é também o primogênito dentre os mortos. E o que significa isso? O que significa essa expressão? Ele é o primogênito dentre os mortos. O apóstolo Paulo usa também essa expressão em Colossenses 1,18. Colossenses 1,18 mostra Jesus, apresenta Jesus como primogênito dentre os mortos. E o que significa isso? Muito simples. Primogênito dentre os mortos significa que ele foi o primeiro a ressuscitar. E alguém pode dizer, mas pastor, ele não foi o primeiro a ressuscitar. Nós sabemos de outras pessoas que ressuscitaram antes dele. Nós sabemos do filho da viúva de Naim, que ressuscitou. Nós sabemos de Lázaro, que ele próprio ressuscitou também. São pessoas que ressuscitaram antes de Jesus. Como nós podemos olhar para esse texto e dizer que Jesus, sendo primogênito dentre os mortos, foi o primeiro a ressuscitar? Como pode isso? É muito simples. O conceito de ressurreição presente aqui envolve uma ressurreição com um corpo incorruptível. O que significa isso? Um corpo que não se deteriora, que não morre mais. O filho da viúva de Naim, quando ressuscitou, continuou no processo de envelhecimento. E mais tarde, adoeceu e morreu novamente, e o seu corpo apodreceu. O mesmo aconteceu com Lázaro. Ele voltou à vida. Mas o que aconteceu? Ele voltou à vida não com um corpo glorificado, não com um corpo que não se deteriorava. Não, ele continuou no processo de envelhecimento e foi envelhecendo aos pouquinhos. E finalmente adoeceu e finalmente morreu, e o seu corpo foi sepultado e se deteriorou plenamente. A ressurreição dessas pessoas não é a ressurreição no sentido pleno, porque a ressurreição no sentido pleno não é um mero retorno à vida. A ressurreição no sentido pleno é um retorno à vida de modo definitivo num corpo que não se deteriora. É essa ressurreição que nós aguardamos. É essa ressurreição dos mortos que nós pregamos. É o voltar à vida e receber nesse corpo, ter esse corpo revestido por incorruptibilidade. Isso é ressurreição. É algo físico. O corpo de Jesus não estava mais na sepultura. Aquele corpo não estava mais lá. Aquele corpo tinha se levantado. E tinha se levantado para não morrer mais. É um retorno à vida imortal num corpo que não se deteriora. Essa é a ressurreição dos mortos. E Jesus foi o primeiro a ressuscitar dessa forma. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos. Se ele é o primogênito dentre os mortos, isso significa que há outros que virão depois dele. E ele prometeu isso a nós: os crentes um dia ressuscitarão dentre os mortos. Não a ressurreição de Lázaro, não a ressurreição do filho da viúva de Naim, não, mas a ressurreição experimentada por Cristo. Nós estaremos como ele ressuscitou. Ele, o seu Santo Espírito vai nos dar vida, vai nos vivificar, e nós vamos nos levantar da sepultura um dia incorruptíveis, com os nossos corpos revestidos de incorruptibilidade, para não mais envelhecer, para não mais adoecer, para não mais morrer. Essa é a ressurreição. E o Senhor foi o primogênito dentre os mortos, no sentido de ser o primeiro a se levantar dentre os mortos com esse corpo transformado, com esse corpo glorificado. E mais, notem bem, além disso, é importante notar o seguinte: a expressão primogênito não encerra somente o sentido de primeiro. Não é só isso. Primogênito, na nossa cultura, encerra apenas esse sentido. O sentido de alguém que nasceu primeiro, que primeiro veio à luz. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e conhecemos a cultura bíblica, especialmente neotestamentária, nós aprendemos que o primogênito não era somente alguém que veio primeiro. O primogênito também era alguém que tinha primazia sobre toda a herança. De modo que o que nós temos aqui é uma alusão ao fato de que o Cristo ressurreto, ele é aquele que tem primazia sobre todos os demais. Quem é então esse personagem que nós cantamos e proclamamos e acerca de quem falamos no Natal? Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade e deve ser honrado, adorado, temido, servido como Deus. Ele é a testemunha fiel que apresentou a verdade acerca de si, a verdade acerca do Pai, a verdade acerca do Evangelho, levando isso às últimas consequências até a morte. Ele é o primogênito dentre os mortos, ele é aquele que ressuscitou de uma forma diferente dos anteriores, num corpo glorificado e imarcessível, que não murcha, que não se deteriora, e sendo primogênito dentre os mortos, tem primazia sobre todos os seus irmãos. E mais, vejam a sequência, o texto diz que ele é também o soberano dos reis da terra. É interessante notar que no livro do Apocalipse, os reis da terra geralmente são inimigos de Jesus. Quando você lê os textos de Apocalipse, os textos mencionam os reis da terra, os grandes governantes, os grandes soberanos, geralmente eles são apresentados como inimigos de Cristo. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui a afirmação de que Jesus de Nazaré é soberano, está acima deles, é o rei acima dos reis, é o soberano acima dos soberanos, é o Senhor absoluto de todos os governos que há neste mundo. Este é aquele acerca de quem nós falamos nessa data especial. Ele é uma das pessoas da Trindade, ele é a testemunha fiel, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o soberano dos reis da terra. Observe na sua Bíblia, observe com atenção, veja as três últimas afirmações: testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Se você observar com atenção essas três afirmações presentes aí no versículo 5, esses três títulos, você vai notar, se você for um leitor atento, você vai notar um movimento ascendente nesses três títulos. É um movimento de baixo para cima. Primeiro, ele é a fiel testemunha, aquele que dá testemunho fielmente, ainda que padeça por causa disso. É aqui embaixo, é a sua humilhação. Ele é a fiel testemunha, aquele que dá testemunho e padece por causa disso. Depois nós vemos que há uma subida, há um movimento ascendente. Ele é mencionado como aquele que ressuscitou. Há um movimento para cima na sua posição. Ele primeiro, a fiel testemunha, aquele que padece, que sofre, mas que dá ali o seu testemunho até a morte. Mas logo em seguida, há uma subida no conceito, há uma subida no significado do título. Ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos, a sua glória vai subindo. Há uma elevação do primeiro título para o segundo. E na sequência nós chegamos ao ápice. Ele é o soberano dos reis da terra. Há uma elevação ainda maior. Ele sai daqui, a testemunha fiel. Ele passa pela ressurreição. Há essa subida, esse movimento ascendente. E agora então ele é o soberano dos reis da terra. Por quê? Esse movimento nessas três etapas, essa ascensão em três degraus aparece aqui, por uma razão muito simples. Ao apresentar o Senhor Jesus Cristo a nós nesses termos, o próprio Senhor, aí pela pena de João, ele quer nos estimular. Como? Como os títulos de Jesus podem nos estimular? Muito simples. O autor aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo, pela pena de João, mostra o seguinte: olha, existe uma trajetória ascendente para aqueles que são fiéis testemunhas. Se você conhece o Senhor Jesus Cristo, e você sabe que Ele é Deus encarnado, e você sabe que Ele é fiel testemunha, ressurreto, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, você sabe que existe uma trajetória ascendente para aqueles que são testemunhas fiéis. É importante você saber quem ele é, é importante você conhecer os seus títulos, porque os seus títulos ensinam essa trajetória. É uma trajetória para cima, é uma curva que sobe. E é importante isso pelo seguinte: isso deve estimular, esses títulos devem estimular você a ser também uma testemunha fiel. Porque se você for uma testemunha fiel, você percorrerá essa trajetória também. Se você for uma testemunha fiel, se você for um discípulo de Jesus fidedigno, se você for um crente verdadeiro, um proclamador da verdade que leva a sua fé às últimas consequências, existe uma trajetória para você. O Senhor Jesus Cristo já mostrou qual é essa trajetória e você vai trilhá-la. Como? Você sendo uma testemunha fiel, você vai passar pela ressurreição dos mortos e você um dia reinará com Ele. Essa é a trajetória. É interessante observar, quando você vira as páginas do Apocalipse, você chega no capítulo 2. E chegando no capítulo 2, você vê o versículo 13. E é mencionado um homem no versículo 13. No versículo 13 é um homem que é obscuro, que é mencionado aqui. O nome dele é Antipas. Nós não sabemos muita coisa acerca dele, mas é um homem que recebe uma designação interessante. Veja o que acontece aqui, capítulo 2, versículo 13, quando a carta, quando é enunciada aqui, a carta à igreja de Pérgamo. Diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Agora vejam a qualificação desse homem. Vejam como ele é chamado aqui. O texto diz: a minha testemunha, meu fiel. Ele é chamado como Jesus é chamado. Jesus é a testemunha fiel. E aqui nós vemos Antipas também. Antipas também é a testemunha fiel. O que vai acontecer então com Antipas? Ele foi morto, o texto diz: o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Notem aqui como a testemunha sempre morre em Apocalipse. É interessante notar isso. Em Apocalipse, a testemunha fiel, sempre paga com a vida a sua fidelidade ao testemunho que dá. E aqui não foi diferente com Antipas. A testemunha padece, é presa, morre, é rejeitada, é humilhada, é exposta a prisões, a sofrimentos. Mas o que acontece? Esse homem, Antipas, essa testemunha fiel, esse pequeno Cristo, esse homem que recebe o mesmo título de Jesus no capítulo 1, esse homem, ele vai acontecer com ele, conforme nós lemos a sequência do livro do Apocalipse, a mesma trajetória que aconteceu com o Senhor. É a testemunha fiel. Depois nós aprendemos lá na frente do texto de Apocalipse a ressurreição. E seguindo na leitura, chegamos ao terceiro estágio: reinarão com ele para sempre. Por que é importante conhecer esses títulos de Jesus? Porque esses títulos de Jesus apontam para uma direção. Vejam, ele, o próprio Deus encarnado, foi uma testemunha fiel. E sendo uma testemunha fiel, ressuscitou e agora reina. Vocês cristãos, se forem testemunhas fiéis, ressuscitarão e reinarão também. Por isso é importante conhecer esses títulos, porque esses títulos são como que mapas, são como que setas, que mostram a direção para onde estamos indo, sendo testemunhas fiéis. Mas notem, o texto responde isso, responde a pergunta que fiz no começo: quem é o personagem central do Natal? Nós olhamos para os versículos 4 e 5, no comecinho do 5, e aprendemos isso, aprendemos quem ele é. Aprendemos essas coisas e isso nos estimula, porque conforme vimos, esses títulos não são somente títulos, mas são também as marcas de uma trajetória que nós devemos seguir. Mas, olhando para o texto, nós descobrimos a resposta a uma outra pergunta. porque esse texto não fala apenas quem ele é. Esse texto também fala por que esse personagem é tão importante para nós. Por que esse personagem é tão importante para nós? Primeiro, quem é esse personagem? Esse personagem central do Natal. E nós temos a resposta nos versículos 4 e 5. Mas essa segunda pergunta é respondida a seguir. Por que esse personagem é tão importante? E nós aprendemos isso na sequência da leitura. Vejam o que diz o versículo 5 no final. Diz assim: aquele que nos ama. Por que ele é tão importante para nós? Porque ele nos ama. E queridos, os irmãos talvez, não sei, os irmãos talvez não tenham uma noção muito clara da importância de ter ciência disso. Nós dizemos sempre isso: Jesus me ama, Jesus me ama. Isso é bom e é verdade, mas nós não conhecemos, talvez não tenhamos percepção, não tenhamos percebido no Novo Testamento a relevância, a importância de ter ciência disso. Quando eu digo Jesus me ama, isso não é apenas um enunciado estético, não é apenas um enunciado bonito, não é apenas um enunciado emocionante que enche o meu coração de emoção. Não é apenas isso. Existe um efeito devastador, no bom sentido, do conhecimento do amor de Cristo por nós. Se os irmãos observarem com atenção o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 3, veja, Efésios capítulo 3, vamos correr aqui por causa do nosso horário. Veja aí o que diz Efésios 3, observe com atenção os versículos 18 e 19. Veja o que diz aqui. O apóstolo Paulo fala no versículo 14 de Efésios 3 que ele se põe de joelhos diante do Pai para orar pelos Efésios. Ele vai orar pelos Efésios, e os Efésios precisavam de muita oração. Eles viviam numa cidade terrível, onde havia o culto de Diana dos Efésios. Era uma cidade pagã, era terrível ser crente em Éfeso. Havia lá terríveis tentações, sofrimentos, ameaças, falsos mestres, mentiras, seitas terríveis. Mas vejam, o apóstolo Paulo se põe de joelhos diante do Pai para orar pelos Efésios, mas ele pede algo surpreendente aqui. Veja o que ele pede. Ele pede, no versículo 18, nós chegamos no ápice dessa oração, ele pede, ele ora, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Ele diz: eu estou orando para que vocês tenham uma noção mais completa do amor de Jesus por vocês. Essa é a minha súplica. Que vocês entendam o que está implícito na expressão Jesus me ama. Para que vocês compreendam a dimensão desse amor. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Para que vocês compreendam algo que não dá para compreender. Vejam o versículo 19. E conhecer, então, de modo completo, o amor de Cristo, que não dá para compreender. Ah, afinal de contas, parece contraditório. Eu peço para que vocês compreendam o incompreensível. Será que é possível isso? Bem, veja o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É possível. É possível compreender o incompreensível. Paulo orava por isso. Eu oro para que vocês entendam o amor de Cristo. A profundidade, a largura, a altura, o comprimento. conheçam esse amor que excede todo entendimento. E vejam para quê? Para que conhecer isso? Para que vocês fiquem emocionados com um amor tão grande? Não. Para que vocês chorem de emoção, oh, que amor tão lindo? Não. Não é errado ficar emocionado. Não é errado ser tocado aí nos seus sentimentos em face desse amor tão grande. Mas o objetivo de Paulo ao pedir que os Efésios conhecessem o amor de Cristo, conhecessem plenamente o que é impossível de se conhecer, era outro. Ele diz o motivo. Ele prossegue dizendo: a fim de que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se vocês forem, ou melhor, se vocês conhecerem o amor de Cristo em todas as suas dimensões, se vocês compreenderem esse amor que excede a compreensão, vocês serão tomados da plenitude de Deus. O que significa isso? Qual é o sentido dessa expressão? Se vocês conhecerem e souberem o quanto Jesus ama vocês, vocês serão tomados, invadidos. Será derramado em vocês, será derramada em vocês toda a plenitude de Deus. O que é isso? Fácil de entender. Não é tão difícil assim. O texto está dizendo que se nós conhecermos o amor de Cristo, isso vai ter um impacto sobre o nosso caráter. A plenitude de Deus é a sua natureza santa. É o seu caráter santo. Se vocês conhecerem o quanto Jesus ama vocês, vocês serão invadidos pelo caráter, pela natureza santa de Deus. Isso vai transformar a vida de vocês. Vocês viverão de modo diferente. Vocês serão invadidos de uma santidade completa. A natureza santa de Deus, o seu caráter será derramado sobre vocês. E vocês vão experimentar essa plenitude de santidade, se vocês compreenderem o quanto Jesus os ama. Não é apenas uma lição teórica, não é apenas uma verdade teológica presente nos livros ou nas músicas, não. É uma realidade bíblica de forte impacto sobre o caráter do crente. Eu aprendo o quanto Jesus me ama, a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do seu amor, o amor que excede o entendimento. Eu passo a entender, por causa da ação de Deus em mim, que é capaz de realizar muito mais do que pedimos ou pensamos. E compreendendo então essa dimensão tão grande do seu amor, essa compreensão me transforma. Eu sou invadido pela santidade de Deus. Por que esse personagem é tão importante para nós? Porque ele nos ama. E saber que ele nos ama transforma o nosso caráter totalmente. Completamente. Quando você for orar por alguém, ore por isso. Senhor, concede a essa pessoa, a esse irmão, o conhecimento, a compreensão do quanto Jesus o ama. Porque se ele compreender o quanto Jesus o ama, ele será transformado. Senhor, concede a mim, uma compreensão da dimensão do seu amor. Porque se eu compreender a dimensão do seu amor, eu serei tomado de toda a plenitude do Senhor e serei transformado. Eu preciso ser transformado. Eu sou um crente, mas preciso ser santificado. Eu sou um crente, mas preciso ser aperfeiçoado. Eu sou um crente, mas há falhas na minha vida. Senhor, dá-me a compreensão da dimensão do seu amor. Porque se eu compreender o seu amor, eu serei tomado de toda a plenitude do Senhor. E o texto prossegue e diz: por que mais ele é tão importante para nós? O texto diz que ele nos ama e diz o que ele fez ao nos amar. Pelo seu sangue, aqui uma alusão à sua morte violenta, pela sua morte violenta, ou seja, ele nos amando, morreu sofrendo uma morte violenta com o objetivo de nos libertar dos nossos pecados. Por que esse personagem é importante para nós? Porque ele morreu uma morte cruel, sangrenta, dolorosa, violenta. E ele morreu essa morte violenta para me libertar dos meus pecados. E qual é o sentido dessa libertação? Nos primeiros capítulos de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como um sacerdote. Ele se apresenta trajado como um sacerdote. Então é bem possível que o sentido presente aqui, ele nos libertou dos nossos pecados, é a libertação que os sacerdotes promoviam ao oferecer os seus sacrifícios no Antigo Testamento. Ele nos libertou então do quê? Da impureza e da culpa do pecado. A impureza que nos impedia de nos aproximarmos de Deus. A culpa que nos tornava condenáveis. Ele nos libertou dos nossos pecados, das nossas impurezas, das nossas culpas. E além disso, o versículo 6 termina dizendo: e nos constituiu o reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Ele diz: por que esse personagem é tão importante para nós? Porque ele nos ama, porque ele morreu por nós, porque ele nos libertou dos nossos pecados e porque ele nos dignificou, nos transformando em reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Essa expressão, reino e sacerdotes, é uma expressão que aparece em Êxodo 19, quando Deus promete a Israel que se eles fossem obedientes à aliança, o Senhor os transformaria num reino de sacerdotes. Agora que nós aprendemos como nós podemos nos tornar isso, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela libertação trazida a efeito, trazida à luz pelo Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos transformar em reino e sacerdotes, servindo o nosso Deus e Pai. O Senhor Jesus Cristo é um personagem tão importante, porque ele nos dignificou dessa maneira. Nos fez reis e nos transformou em sacerdotes. Éramos sujos, maculados e culpados. Éramos criminosos, imundos. Era o que nós éramos. Éramos criminosos, culpados e sujos, maculados. Mas ele nos libertou como um sacerdote dos nossos pecados. E nos purificou e removeu a nossa culpa. E como se isso não bastasse, ele também nos elevou em dignidade. E nos transformou em reis e sacerdotes, servindo ao Deus e Pai. Por que ele é tão importante para nós? Porque ele nos ama, porque morreu, porque nos libertou e porque nos dignificou. Em face disso tudo, qual é a nossa resposta? Aprendemos quem é o personagem central, aprendemos por que ele é tão importante para nós, e em face dessas informações, qual deve ser a nossa reação? Bem, há várias reações que podemos ter a isso. Eu mencionei uma delas: suplicar a Deus para que ele nos ajude a compreender o seu amor por nós. Mas há uma reação que vem de imediato. O texto diz aqui, na parte final do versículo 6, ele diz: a ele a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Qual é a primeira reação em face disso? Sabemos quem ele é, sabemos porque ele é tão importante. Como então reagimos a isso? O texto mostra: nós devemos glorificá-lo. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante observar, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala que o início de toda a promiscuidade, o início de toda a vida imunda, a vida marcada pelas piores atrocidades, pelas maiores devassidões, por pecados inomináveis. O apóstolo Paulo enumera esses pecados em Romanos 1, pecados de imoralidade, pecados brigas, convívio social marcado por intrigas, invejas, assassinatos, maldades, rebelião contra os pais, todos os tipos de podridão ele enumera no capítulo 1 de Romanos, e ele fala, ele diz que tudo isso tem um início. E qual é o início disso? Muito fácil de entender, muito fácil de perceber em Romanos 1. Ele fala, eles, esses homens, começaram com um tropeção. Qual foi esse tropeço? Onde eles tropeçaram no começo para produzir esse efeito dominó? Para chegarem nesse ponto de cometerem torpezas terríveis em seus próprios corpos, se entregando a todo tipo de devassidão, homens com homens, mulheres com mulheres, além de outras práticas repugnantes. Onde foi o primeiro passo para irem nessa direção tão horrível? O apóstolo Paulo mostra, foi simples. Eles conhecendo a Deus, primeiro, eles não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Esse foi o início do declínio. Eles não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. E quando diante de Deus eles não fizeram isso, então iniciou-se um processo de degeneração moral. Eles foram decaindo e decaindo e decaindo, até chegarem ao ponto do cometimento das mais vergonhosas e imundas torpezas que nós possamos imaginar. Quando nós aprendemos isso nas Sagradas Escrituras, devemos fazer tremer. Senhor, me ajuda. Eu sei que o início da queda está em não glorificar o seu nome, em não ser grato ao Senhor. Me protege dessas coisas. Olhando para esse texto, eu aprendi quem é a criança luz. Olhando para esse texto, eu aprendi o que ele fez por mim. E olhando para esse texto, eu descubro qual deve ser nossa reação: dar glórias a ele, glorificá-lo, louvá-lo para sempre. Me ajuda a desenvolver essa prática, me ajuda a desenvolver esse hábito, porque eu sei, a sua palavra mostra que conhecer a Deus e não fazer essas coisas é o prelúdio da ruína moral. Ajuda-me. Não deixe que essas informações fiquem apenas no meu cérebro. Faça com que essas verdades abram a minha boca, abram os meus lábios, e eu me aproxime do Senhor e diga: Senhor, eu te louvo e eu te agradeço. Eu te louvo pelo amor que eu ainda não entendo. Eu te louvo pelo amor que ao entender, que quando eu entender, há de me transformar ainda mais. Eu te louvo por aquilo que o Senhor é, e te louvo por aquilo que o Senhor fez. Eu te louvo, enalteço o seu nome, eu te dou graças. E ao fazer isso, eu sei que ao fazer isso, eu estou sendo protegido pelo Senhor de um declínio horrível, que é o caminho palmilhado pelos perversos. Guarda-me disso. Faça com que eu seja um cristão no sentido pleno da palavra. E que a minha vida seja marcada por uma santidade construída. Construída pela prática de glorificar ao Senhor como Deus. E de lhe dar graças. Glorificar ao Senhor sabendo quem o Senhor é, de acordo com um texto como esse. E lhe dando graças sabendo o que o Senhor fez, de acordo com um texto como esse. Vamos fazer isso nesse instante. Vamos abaixar nossa cabeça e vamos glorificar ao Senhor e lhe dar graças por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez, sabendo que realizando essas coisas, tendo isso por hábito, o Senhor há de nos proteger no nosso viver cristão. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor e lhe damos graças Glorificamos o seu nome e lhe damos graças. Nós glorificamos o seu nome porque sabemos quem o Senhor é. O Senhor é uma das pessoas da Trindade, é o Cristo, é a fiel testemunha, é o primogênito dentre os mortos, é o soberano dos reis da terra. E nós glorificamos o teu nome por causa disso. O Senhor é aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e o nosso Deus e Pai. E por causa disso nós lhe damos graças. E enfim, em face dessas verdades todas, nós lhe damos glórias e graças, sabendo, ó Deus, que glorificando o seu nome e sendo gratos ao Senhor, o Senhor há de nos proteger desse declínio moral tão grande que marca os homens que não te conhecem. Obrigado porque a sua palavra nos aponta essas coisas. Obrigado porque a sua palavra mostra por que devemos glorificar o seu nome em face de quem o Senhor é. E por que podemos dar graças ao seu nome em face daquilo que o Senhor fez. Faça com que essas coisas estejam presentes no nosso coração, de maneira que a nossa vida seja marcada por glórias e ação de graças, a fim de que desse modo sejamos protegidos e transformados a cada dia em santidade. Nós pedimos essas bênçãos, nós suplicamos essas coisas, nós glorificamos o seu nome, nós damos graças ao Senhor por tudo isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém.